Tenham todos uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia. Em 1 Pedro, capítulo 2, inicialmente, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 18. Assim, vós, servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Você vê que o Senhor aí está em letra minúscula, não está se referindo a Deus, está se referindo ao patrão, o pai, ao patrão, o pai, o mais velho, né? Sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor. Aquela pessoa que você chama de Senhor, né? O filho chama o pai de Senhor. Normalmente nós chamamos as pessoas mais velhas de Senhor, né? Nós chamamos o patrão, Senhor. Então, aqui está dizendo, vós servos, por isso que ele fala, vós servos, aquele que serve, ele serve ao Senhor. Toda pessoa que serve, serve ao Senhor. O filho serve ao pai, né? O filho, ele serve à mãe. Ele chama a mãe de senhora. Ele chama o pai de senhor. Não é? Ele chama o patrão. Ele serve, ele trabalha para a pessoa. Então, ou o mais velho, por uma questão de idade. A gente serve, né? Dá a cadeira para o mais velho sentar. A gente cede no ônibus a cadeira para o mais velho. A gente ajuda o mais velho a subir uma escada, ultrapassar uma rua e assim por diante. A gente serve a pessoa mais velha. A gente serve o patrão. Mesmo que às vezes ele... Em certos casos, pode até ser mais novo do que a gente. Né? No caso, por exemplo, de um presidente da República, né, um coronel, um comandante de quartel, um delegado, uma coisa assim. Uma pessoa que está investida de uma autoridade, ele está ali, desempenhando aquela autoridade, nós devemos tratá-lo dessa forma, como Senhor. Então aqui diz assim: vós servos, ou toda aquela pessoa que serve, deve servir não somente ao bom e humano, mas a todos. Não somente aquelas pessoas que nós entendemos que merece ser tratada como Senhor. Não. Nós devemos fazer isso a todas as pessoas. Todas as pessoas que nós considerarmos que seja Senhor. Né? Então, às vezes a gente chega assim num um juiz. Tem quantos juízes aí? Menino ainda. Né? Então, a gente vai chegar naquela pessoa ali, Vossa Excelência, né? Senhor, Senhora e etc. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos padecendo injustamente. Então, serve ao bom e serve ao mal. Serve ao bom e serve ao mal. Então, não é porque o patrão é bom, não é porque o delegado é bom, não é porque ele está investido daquela autoridade e cabe a nós, como igreja, como povo de Deus, como pessoas dessa natureza, tratar essas pessoas com toda bondade, por causa da nossa consciência para com Deus. É agradável a Deus que a gente padeça injustamente. Porque que glória será essa? Se pecando sois esbofeteados e sofreis. Mas se fazendo o bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Aqui está se referindo aos servos. E não as está se referindo aos servos e não às servas. Aqui está se referindo ao homem. Mais embaixo, no capítulo 3, no versículo 1, fala assim: semelhantemente. Quer dizer, a mulher também tem que proceder dessa forma. Mas lá em cima está se falando do homem. Aqui embaixo fala: semelhantemente, vós, mulheres. Não é isso? Sede sujeitas ao vosso próprio marido. O problema da mulher começa aonde? O marido. O marido, ele é o quê da mulher? Senhor da mulher. É assim que vocês tratam seus maridos? É assim que vocês tratam seus maridos? Não, não? Então, se você não trata o seu marido como Senhor, você não agrada a Deus, você não está agradando a Deus. Porque meu marido é muito enjoado, não interessa. O meu marido, ele é mau. O meu marido é sem educação. O meu marido, não interessa. Queria que você tenha que tratar o seu marido, Marcela? Pedir benção. Ué. Me abençoa. Ué, por que não, ué? É? Você falar: me abençoa, meu Senhor. Né? Por que não? Vocês acham isso um desaforo? Vocês acham isso uma... Fabrício, não acha, Fabrício? Hã? Me abençoa, meu Senhor. Que coisa boa, hein? Né? a mulher chegar ali e prestar essa honra ao seu, o primeiro, o senhor mais próximo da mulher é o marido. Fabrício gostou, não? Fabrício gostou da ideia. Hã? É, né? Hã? Tem que fazer. Né? Não, irmã? Irmã também é sabor. É, né? Não vai... Não interessa a situação, não interessa o estado. Como eu falei, se ele é isso, se ele é aquilo. Então, por que hoje nós estamos vivendo um mundo? Por que nós estamos vivendo hoje um mundo violento? Por que nós estamos vivendo um mundo desorganizado? As famílias todas atrapalhadas, filhos que não respeitam a mãe, o pai, etc. tal. Mas é por causa dessas coisas. A família, a estrutura da família está errada. Né? Os valores da casa, da família, estão invertidos. Aí depois nós queremos educar nossos filhos. Nós queremos, lá na frente, você vai querer que o seu filho proceda de uma forma... Olha, não tem jeito. Não tem jeito. A gente é uma árvore. Olha, se o tronco da árvore não é bom, os galhos também não vão ser. Não vão ser. Mas não vão ser mesmo. Né? Outra coisa. Aqui chama atenção para que o homem, para que o servo, seja essa pessoa. Vamos ver aqui o caráter do servo. O caráter do servo. Versículo 21, lê para mim, por favor. Vamos ver o caráter do servo. Depois nós vamos ver da serva. Tá?
2:21.
É.
Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas.
Isso. O servo tem que fazer isso. Vamos lá, continua.
O qual não cometeu pecado, nem da sua boca se achou engano.
Continua.
O qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque ereis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas.
Isso. Amém? Então esse é o caráter do servo. Do servo, é o caráter do servo. E vocês disseram, não é do servo de Deus, não. É o caráter do servo, que lá em cima está dizendo, né, para que a gente fosse servo, não somente de Deus, mas servo não só de Deus. Amém? Mas também das pessoas. Considerar as pessoas mais velhas, considerar as pessoas, tratar as pessoas como elas devem ser tratadas. Vocês estão vendo aqui, não é só o servo de Deus, não. Porque às vezes a gente pensa que é só o servo de Deus, e que ele tem que prestar essa reverência somente a Deus. Mas não está claro aqui? Não está? Agora, por que que normalmente o homem hoje o homem não tem esse caráter? Por que que normalmente o homem de hoje não tem esse caráter? Será por quê? Como? Também, né? Tem mais coisas, mas também, ele é fruto de uma geração que não se comportou dessa forma, não é isso, Rodrigo? Quer dizer assim, que nós somos hoje vítima de uma geração que não se comportou dessa forma. E como será a geração dos nossos filhos? Como será então os nossos filhos? Vocês acreditam que vai ser melhor ou vai ser pior? Pior. Por quê? Porque nós estamos, cada dia que passa, nós estamos regredindo, nós estamos invertendo os valores, nós estamos, não estamos levando a sério essa questão aqui, né? E aí pronto, nós não temos a nossa casa com esse procedimento. Aí o Rodrigo diz que a culpa da geração passada, que não nos legou esse entendimento, né? Foi passando, e quem sabe os nossos pais também não recebeu dos nossos avós e assim por diante. O certo é que a coisa vem piorando cada dia mais. O certo é que a coisa vem cada dia mais tornando mais difícil. Né? O mundo está se tornando insuportável, impossível da gente viver. Às vezes o menino fica aí com você aí até uma certa idade, mas depois a tendência é desgarrar mesmo. Não é só porque ele vai casar, construir a casa dele, não. É porque ele vai ficar perdido. Né? Ele não sabe onde ele busca conselho. Ele não sabe onde ele busca orientação. Ele não sabe se ele olha para o pai, se ele olha para a mãe, se ele olha para o sogro, para a sogra. Ele não está tendo rumo, não está tendo banda. Não está tendo para onde olhar. O ideal seria que a igreja fosse essa referência. O ideal seria que a igreja fosse essa referência. Nós temos lutado, pelejado, para que a igreja seja essa referência. Ou seja, que o Chequinho aqui, ele, outro dia até conversando aí com uma pessoa da igreja, um jovem da igreja, eu falei, olha, não, você deve se espelhar não muito em seus pais. Não deve copiar muito seus pais, não. Deve prestar atenção mais na palavra do que no seu pai. Você deve ouvir melhor a palavra, porque eu acho que Deus, ele mantém a postura dele. Então é melhor, em vez de você, não porque meu pai, porque minha mãe, porque tal, não sei o que, eu não confio muito em seu pai e sua mãe, não. Eu não acho eles assim, essa bola toda que você está pensando, não. E seria bom que os pais não desse a liberdade para os filhos, para meu filho, ó, não escuta muito seu pai, não, que seu pai está quase igual a você, tão perdido quanto você. Né? Porque às vezes os pais querem fazer valer, principalmente esses mais ignorantes, quer fazer valer a sua condição de pai, tal, etc. Tem uns, não sei se vocês concordam comigo. Nós estamos acabando de falar, olha. O pai aí, tá, não sei o quê, porque, pá, a mãe dá aquela educação e acha que está abafando. E na verdade, não está. Não está. Se tivesse, o mundo não estaria como está. Se os pais tivessem né, nós tivéssemos hoje, pudéssemos confiar em nossos pais, o mundo não estaria como está, não. Então, não é. Nós temos que chegar aqui, ó, as pisadas. Onde é que nós falamos aqui? Versículo 21. Para que sigais as suas pisadas. Porque para isto Cristo sois, para isto sois chamados. Pois também Cristo padeceu por nós. Então, é preciso que a mãe e o pai sigam a Cristo para ser exemplo para os filhos. Caso contrário, nós somos os primeiros a dizer, olha, segue seu pai, não. Não acompanha sua mãe, não. Não escuta, não. Porque eles não estão dando, eles não seguem a Deus. Como é que eles podem ser exemplo para os filhos? Não é não? Ontem eu vi uma coisa interessante no jornal da Globo, não sei se vocês viram, prefeito lá de uma cidade dos Estados Unidos, nosso prefeito lá de onde? Quem que ouviu o jornal? Prefeito lá de uma cidade dos Estados Unidos, está sendo apertado lá pela... Nos Estados Unidos a coisa é levada com muito rigor, né? Parece que eles querem ser melhor do que os outros. E sei que descobriram lá que o prefeito apareceu a foto dele, não sei onde lá, fumando crack. E aí ele confessa que já fumou crack. Mas que não fuma mais. Ele não é usuário do crack. Ele conseguiu se libertar. Mas aí fica a marca. Fica aquela história, né? Será, como é que a gente acredita no... E ele chega a chorar, né, na... Então, o que nós temos hoje é o seguinte, que às vezes nossas autoridades são usuárias de droga, as nossas autoridades, né? Delegado, usuário de droga, né? Presidente, tal. Nós podemos obedecer uma sociedade dessa? Nós podemos seguir uma sociedade desse tipo? Nós não podemos. Então nós temos que seguir é a igreja. Nós temos que obedecer é a palavra, o evangelho, se é que nós queremos, salvar nossas almas, porque eres como ovelha desgarrada, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Então eu preciso obedecer a Deus, eu preciso ser um servo de Deus, para que o meu filho, para que eu possa, o meu filho possa espelhar em mim, dizer, não, meu pai, a minha mãe é uma serva de Deus. O meu pai é um servo de Deus. Pronto. Senão ele não vai ser, gente. Ele não vai ser. Se ele não entender que você é um homem de Deus, aí eu estava dizendo para a pessoa que eu estava aconselhando, orientando, falei assim, você quer um marido? Você está namorando. Se você quer um homem de Deus, você tem que ter esse homem agora. Aí você, depois que casa, vai querer que ele se torne um homem de Deus? Aí que não vai mesmo. Você quer um homem de Deus? Você tem que casar com um homem de Deus. E o homem de Deus? Se ele quiser uma mulher de Deus, o que ele tem que fazer? Ele tem que procurar uma mulher de Deus para poder casar com ela. Na hora de casar, não olha as virtudes da mulher, olha outras coisas, né? Não olha as virtudes da mulher, não olha se você está se casando com a mulher de Deus. Não está. E aí, depois se casa. O que você pode esperar dessa casa? O que você pode esperar desse casamento, dessa casa, dessa família? Esperar o quê? Nós vamos esperar o que a sociedade hoje nos oferece. É luta, tribulação, é problema, e assim por diante. É mulher que não considera o marido, é marido que não considera a mulher, é casa dividida, é problemas acontecendo, etc. Pronto. Mas você não se casou com a mulher de Deus. E nem, né, lá, quando Deus mandou o dilúvio, qual a razão, qual o motivo do dilúvio? Estava lá no capítulo 6, dizendo assim, as mulheres, os filhos de Deus, vendo as filhas dos homens. Então mostra separado, mostra assim, tinham algumas pessoas que eram de Deus e algumas pessoas que não eram. Mas as mulheres que não eram de Deus, eram atraentes. Bem? As mulheres de Deus eram mais atraentes do que as que eram de Deus. E os homens começaram a gostar mais das mulheres que não eram de Deus. Os filhos de Deus, vendo as filhas dos homens, e se encantaram. Tomaram para si mulheres, etc, tal. Aí, como é que você tem casa com a mulher que não é de Deus, meu filho? Você casa com a mulher que não é de Deus, rabo de foguete. Amém? Você pode ter certeza que você vai ter problema. Então não reclama, não pensa que seu filho vai ter... não vai, você não casou com a mulher de Deus. E da mesma forma, a mulher não casou com o homem de Deus. Amém? Pode ser que a coisa se arrume depois. Pode ser que se conserte depois. Mas é muito difícil. É muito difícil. Às vezes um vai, o outro não vai. Às vezes um se ajeita, o outro não se ajeita. Eu estava vendo aqui, por exemplo. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da sua consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Qual a mulher que, vendo o seu marido padecer injustamente, fica satisfeita? Hein? Qual a mulher que vê seu marido sofrer injustiça e incentiva ele? Segue em frente, né? Segue em frente, meu amor. É assim mesmo, entendeu? Quero que você sofra mais ainda, hein? Quero ver você padecendo mesmo. Que aí, ó, você vai ser realmente um homem de Deus. Deus, parabéns, etc. Não. O sujeito não pode, às vezes, que a mulher acha ruim. Então ela está ajudando o marido a ser um homem de Deus ou ela está atrapalhando o marido? Então, se você não casar com a mulher de Deus, ela não vai te ajudar a ser um homem de Deus. Se você não casar, não se casar com uma mulher de Deus, ela não vai te ajudar a ser um homem de Deus. Ela vai atrapalhar. Ela vai atrapalhar você. Você vai se se você não casar com ela. Ela não vai deixar você ser um homem de Deus. Ela vai atrapalhar. Ou não é isso? Ela não vai, ela vai intrometer na sua vida de tal forma, ela vai, que ela não deixa você ser um homem de Deus. Por quê? Porque ela não é uma mulher de Deus. A gente não casa, não torna os dois uma só carne? Não é uma mesma personalidade, uma mesma pessoa? Se casa, então se você se casou, meu filho, agora você não reclama não. Não reclama não, porque agora você é carne da carne que você casou com ela. Essa, agora sim, essa aqui é osso do meu osso, carne da minha carne. Ficou satisfeito. Adão ficou satisfeito, não foi? Que arrumou uma que foi do jeitinho que ele queria. Enfiou o pé na jaca do jeitinho que ele queria. Mas não, Livinha? Pronto. Então não reclama. Então não reclama. Pronto. Já lancei a ideia. Agora vocês... O que eu estou falando, por acaso, não é verdade, Ramiro? Ou não, Ramiro? Então pronto. Né, Everson? Você concorda que, mesmo você querendo, você encontra dificuldade em ser um homem de Deus? E a Livinha, se ela quiser ser uma mulher de Deus, ela pode também encontrar dificuldade no marido? Não é? A mulher, ela não vai aceitar, ela não vai gostar. Da mesma forma, o homem também. O homem também não vai. Ele não vai aceitar, não vai gostar. É claro que se ele for um homem de Deus, se ele for um homem de Deus, o ideal para ele é que a mulher seja de Deus. Mas se ele for um carnal, ele quer uma mulher também, do mesmo jeito. Né? Ele quer uma mulher do mesmo jeito. A mulher não vai gostar dele ser submisso aos senhores. A mulher não vai gostar, ah, você é um, não sei o quê, você é um, né? Porque quando eles estão bem pertinho um do outro assim, elas falam mesmo, né? Não chega, de vez em quando, o dedo no seu nariz, você não chega não, Vilmar, ou a Mauri? Chega? Como é que é? Nunca chegou, não. Quando chega que eu sou valente. Não é não? Porque assim, a mulher fica falando, você tem duas opções. Ou você quebra a cara dela, ou você se cala. Hã? Pois é. E não tem, você pode olhar que não tem nenhuma com a cara quebrada. Por quê? Porque o marido, não é não, filho? O marido tem que calar, não importa se ele é machão, grandão, não é não? Não importa, às vezes quanto maior o tombo, né? Se você for ainda muito gordo, está rolando. É como o Vitor falou, não tem mulher nenhuma com a cara quebrada aí. Por que não tem? Porque o marido tem que escutar. Não é assim? O marido tem que escutar. Amém, gente? Fala, dona Virgínia. E agora? Talvez por essa ninguém esperava. E agora? Como é que fica, filha? Se nós quisermos converter, se nós quisermos uma igreja, do jeito que nós falamos ontem, um povo de Deus, um povo realmente que seja santo. Porque às vezes assim, a gente não é e quer que o outro seja. A gente não faz e quer que o outro faça. Então, se nós queremos uma igreja, um povo, do jeito que a gente imagina, do jeito que a gente quer, nós temos que começar. Cada um fazer a sua parte. Cada um fazer aquilo que ele tem que fazer. Então, todos os maridos têm que ser homem de Deus. Todas as mulheres têm que ser mulheres de Deus. Para que a gente tenha uma igreja. Santa, imaculada, sem mancha, sem ruga. Uma igreja abençoada, próspera, uma igreja do jeito que nós vimos ontem no Salmo. Qual Salmo? 122. Mas às vezes a igreja não é aquilo e a igreja não tem aquelas coisas porque... Olha, tem aquele casal que não está funcionando. Tem um casal que não está funcionando. Tem outro casal que não está funcionando. Tem ali, não é. Vai ali, não é. O homem ali não é um homem de Deus. Ali a mulher não é um homem de Deus. O que estão namorando não estão pensando nisso. Porque não estão, né? Não acredita, não obedece, não entende. E assim vai indo. Não acredita, não obedece, não entende. E aí vai geração passando para outra geração, o mundo cada vez pior. Lares cada vez mais desajustados, filhos desobedientes aos pais. Do jeito que está escrito, que seria. Filhos, pronto. É um desafio grande para nós. É um desafio. Nós temos que renunciar a nós mesmos. Renunciar muita coisa para, se nós quisermos ser o povo de Deus hoje. Para que amanhã nossos filhos falem assim, ó, eu posso não ter sido nada, mas eu não posso culpar meu pai. Eu não posso culpar minha mãe. Eu posso não ter conseguido dar um testemunho que eu deveria dar. Mas eu não posso culpar meu pai, não posso culpar minha mãe, porque foram exemplo. Amém? Eles seguiram a pisada do Senhor. Eles realmente serviram a Deus. Pronto. De tal maneira que você possa dizer assim, um dia que morrer ali, morreu um homem de Deus. Aqui, ó, morreu um homem de Deus. Foi embora. Paulo foi embora. Corri a carreira que foi proposta, combati o bom combate. Ali foi embora o quê? Um homem de Deus. Foi embora. Talvez não ponha outro no lugar. Talvez não tenha outro para substituir. Amém? Amém. Vamos falar? Agora é assim, cada um fala, dá sua opinião, comenta o que você acha, o que você não acha, etc. Isso que eu estou falando é verdade? É? Então pronto. Então agora vamos comentar. Ninguém está botando culpa em vocês não, viu? Ninguém está dizendo assim, ali o Amaury é culpado, Eliana é culpado, não, é culpada, né? Não, o Fabrício é culpado. Não, nós não estamos crucificando e culpando ninguém. Nós estamos falando de uma coisa que a carapuça, eu acho que ela entra em todos nós aqui. Mas é bom que você pense, pense assim, não, eu posso não ser 100%, mas eu vou fazer tudo para ser o homem de Deus, mesmo que a minha esposa não queira ser. E a esposa também pense assim, eu vou fazer tudo para ser uma mulher de Deus, mesmo que o meu marido não seja. Porque nesse caso, você está assim, um será tomado e o outro será deixado. Pronto, você fez, você foi e o marido ficou. Tá, em outro lugar diz assim, quem sabe a mulher salvará o seu marido? Quem sabe o marido salvará a sua mulher? Mas você fez tudo para que o seu marido fosse um homem de Deus. E você fez tudo para que a sua mulher fosse um homem, uma mulher de Deus. Amém? Não é, Wender? Vocês que estão sentados mais longe aí, poderiam chegar mais para cá, não sei porque que fica longe, né? Pode ficar mais para cá, que não tem problema. Tem lugar aqui na frente, ó. É até mais fácil aqui para a gente, né? Mais fácil para a gente. Cadê o microfone? Aqui. Quem quer opinar? Quem quer opinar? Quem quer opinar? Ou nós vamos curvar nossas cabeças? Hã? É. E nós temos mais 15 minutos, terminar 10 horas. Amiro?
É, eu não vou, assim, vou falar algo que eu vi, né, e é, como o senhor falou, é sério, que quando a gente vai namorar, casar, não vê isso, na verdade a gente não vê isso, a gente, na verdade, não dá importância para esse fator, e é um fator que é, como se, é essencial,
fundamental.
É fundamental. E como já aconteceu, a gente casa sem esse entendimento, sem esse conhecimento, aí foi o que o senhor falou, a palavra ela é capaz de, como o senhor falou para não sei quem, falou, você ouve o que a palavra diz, fica com a palavra.
Isso.
Então, a importância que tem que o casal dá à palavra, a importância que tem de levar a sério, porque na realidade... É depois que a gente casa, é depois que o trem rebenta tudo, que a gente começa a, então, a... Não deveria ser assim, né, irmãozinho? Deveria a gente já, como Deus sempre falou, não busca mulher no mundo, não. Não vai no Egito casar isso. Com... Mas, sem saber, a gente vai sem conhecimento. Então, hoje... Então, para aqueles que não foram ainda, então, que pensem nisso. Que é uma verdade, não case com homem do mundo e nem case com mulher do mundo, que dê preferência àquele que é filho de Deus ou que deseja ser filho de Deus e que queira ser filho de Deus.
Pois é, e ela mesmo, por exemplo, quando vai, ela, olha, vamos imaginar aqui o check-in aqui, ela está aqui dentro, ela está percebendo o procedimento dele, está acompanhando... Né? Ela, será possível que ela não entende que ele é um homem de Deus? Ela vai ver, mãe. Quantos anos você tem, chefe? Hã? 15. Quando ele tiver 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, normalmente vai casar lá com 23, 24, 25 anos, né? Normalmente você não vai casar com 19, com 18. Normalmente não vai. Né? Agora, tem tempo suficiente para observar? Tem, ué. E da mesma forma, ele vai observar se a mulher que ele está se relacionando com ela, o que ele precisa fazer antes? Ele pode chamar ela, não. Chamar Ele pode chamá-la e dizer para ela, ó, eu gosto muito de você e tal, mas eu estou meio com medo. Entendeu? Eu tô, acho você muito simpática, bonita, etc. Mas eu estou com medo de dar. Eu estou achando que, né, que eu vou encontrar, vou ter um problema muito sério com você depois que a gente casar, porque, não é? Ele pode ajudá-la. Ele pode ajudá-la. Fala, não. Vamos dar um jeito, vamos arrumar isso agora. Se você realmente quer, se você realmente gosta de mim, se você. Eu acho que o homem tem que, às vezes, tomar a decisão dessa natureza. Ele, porque ele é o Senhor. Ele vai ser o Senhor dela. Aí, quando ele quiser falar grosso, a hora que ele quiser falar grosso, ela. Ó, baixa o tom aí. Vai falar grosso lá na casa da sua mãe. Aqui não. Viu? Baixa esse tom aí. E baixa ou não baixa? Depois de casado, baixa ou não baixa? Baixa. Baixa, senão não tem. Não é não? É, meu filho, negócio não é fácil, não. Não é não, Levinha? Baixa ou não baixa, Levinha? Vai falar alto lá? Como é que é? É, né? Aí, ó. Às vezes até ajoelha. Para falar, baixa, Ramiro. Ele, o homem, ele depois, ele... Fica mansinho, meu filho. Porque quem precisa, interessante, quem que precisa, o homem, por que que Deus criou a mulher? O homem que precisa de mulher. Então, o homem, ele não é capaz de viver sem mulher. Então ele precisa, o homem, Deus criou, porque Adão precisava da mulher, de uma companheira, precisava da pessoa, precisava. O homem, ele precisa da mulher. Mas normalmente a mulher não faz questão tanto de homem como o homem faz questão de mulher. Concorda? Não é verdade? É. Ah, tranquilamente. E o homem, coitado, ele come no bacheiro. Porque é assim? Ele faz tudo para não desagradar. Para não desagradar a mulher. Aí ele começa a submeter. Então, se alguma coisa você tiver que fazer, tem que ser feito antes. Se você está casando com a pessoa que vai te ajudar a construir uma casa, edificar uma casa, construir uma família. Se você está casando com uma pessoa que é uma mulher de Deus. Porque se a mulher for uma mulher de Deus, ela não vai usar, porque às vezes a mulher, desculpa, né, tá, mas às vezes a mulher usa da sua força, usa da sua regalia para fazer chantagem. Fala, Ramiro.
Então aí o senhor está falando que, principalmente aos homens, né? Que ele, que na realidade é o homem que ele imputou ser a cabeça. Então é ele que tem que despontar, ele que tem que falar, não, eu tenho que ser um homem de Deus, né?
Isso.
Porque eu sendo um homem de Deus, eu vou ajudar o meu lar, eu vou ajudar a minha esposa. Se no fim ela não quiser, pelo menos um será tomado, então vai ser eu, tenho, né? É. Então é, o certo é o homem, né? E eu tenho certeza que se o homem tomar essa atitude, a mulher segue ele.
É.
Se o homem falar, começar a buscar a Deus, se a mulher vê que ele é responsável, buscando a Deus, o homem que quer. E outra coisa, é quando ele começa a buscar a Deus, ele começa a ter de Deus as qualidades de Deus, o Espírito de Deus que o senhor falou aquele dia lá de Gálatas. Ele começa a ser misericordioso, bondoso, manso. Aí, automaticamente, a mulher vai falar, não, eu vou incentivar ele a continuar buscando a Deus, vou seguir ele, porque ele, do caso contrário, se ele deitar, irmão Rocinho, eu acredito que é difícil, hein? Porque aí, não, então é muito sério.
Pois é. E depois, Geralda, Vanil, como se chama? Virginia, Geralda, as mulheres aqui mais idosas, vamos dizer, no fim, depois que chega um certo ponto, quem que acaba padecendo mais? Quem que acaba levando a pior?
Hã? A mulher...
Mas acaba depois lá, quando o negócio da bomba estoura, sobra para quem? Para a mulher. Sobra para a mulher. Ela que vai pagar caro. Ela que vai pagar caro. Quantas vezes ela está nova, ela faz, aproveita às vezes a situação, etc. Outras faz, bate o pé e tal. Mas, no fim, qualquer que seja a situação, lá no fim, se você não tiver um homem de Deus, quem vai sofrer mais é a mulher. É a mulher mesmo, pode ter certeza que é. Então, a gente tem que analisar tudo isso. Hoje, às vezes o homem está aí. Você poderia perceber isso agora. Você não percebeu, né, vizinho? Você poderia perceber isso agora. Você não percebeu, você não fez questão, você não olhou, você não observou nem nada. Da mesma forma, depois que casou, tá, o homem penou, porque casou também com uma pessoa que não tinha essas virtudes, que não tinha esse conhecimento, que não tinha esse entendimento. Tá, o homem passa um tempo, aí depois a coisa vira de novo. Lá na frente vira de novo. Aí pronto, é hora da mulher penar. E o homem... Tá nem aí, ó. Tá nem aí. Amém? Aí eu não quero mais mulher. Nem se quiser também, não adianta. Acabou. Né, Rosmar? Aí acabou. E a mulher... carregando às vezes a casa nas costas, carregando às vezes os filhos nas costas, carregando os netos nas costas, e etc. E ela quer uma coisa que o marido está nem aí, ó. Tem a maioria não está nem aí, Ramiro. Larga de mão a casa. Não pega, não ajuda a coitada a passar uma vassoura na casa.
Então, imagina, eu vejo assim que ao homem, né?
Amém, Geralda, não é assim? Aí, ó. Pergunta às mulheres mais velhas, vocês aí. Pergunta às mulheres mais velhas. Quem que vai entrar depois pelo cano?
A Aí o senhor está falando, a palavra vem para nos tirar da situação, ela vem para nos tirar, para nos resgatar. E então as mulheres, sabendo disso, como o senhor falou, que elas apoiam o marido, ajudam o marido, porque muitas vezes elas fazem o contrário, elas fazem é tirar, elas fazem é desaprovar, elas fazem fazer...
Exatamente. Subestimar, né?
Se ela soubesse a gravidade que é lá na frente, ela ia fazer todo o esforço para poder incentivar ele. Falar, não, vamos para a reunião, ó, vamos lá, vamos visitar, vamos fazer isso, porque é a salvação dela também, o marido seguindo.
Claro.
Porque do caso contrário, é o que você falou, pergunta para as mais velhas que o marido, sem saber,
se
tomou
tivesse
outro rumo.
É. Né? Se tivesse que começar de novo, né, Virgínia? Se tivesse que começar de novo. Claro. Você não teria tomado uma outra direção? Você não iria proceder com ele de uma outra forma? Você não ia... Totalmente diferente. Totalmente diferente. Não, Geraldo? Podia ser o príncipe encantado. Se não fosse, não adianta ser. Ele é príncipe encantado hoje, mas depois vai... Vai ser. Fala, Virgínia, pode falar.
Não, é muito difícil falar dessas coisas, porque...
É verdade tudo complicado que nós estamos falando?
É, toda a verdade. É, eu acho que o futuro nosso é dos nossos filhos, nossos netos, é pior do que o nosso. Vai ser pior do que o nosso.
Muito.
Porque a gente tinha... Não buscava a Deus, mas tinha moral, a gente tinha os bons costumes.
Exato.
A gente aprendeu, né, com os pais, né, respeitar os pais.
E hoje nem isso tem, né?
Hoje não. Hoje cada um para si. As cabeças estão muito diferentes, muito... E hoje os pais...
Deus me diga, tá,
eu fico vendo que até os que são cristãos, que estão buscando a Deus, estão tendo muita dificuldade com os filhos.
É, eu não digo que são cristãos, mas os que estão indo na reunião,
indo,
né? Os que estão frequentando a reunião, parece que não querem acreditar, não querem deixar cair a ficha. Não querem levar a sério o que Deus está falando. Ontem estava falando, escuta o que Deus está falando, presta atenção no que Deus está falando. Olha o que Deus está falando.
Mas a gente não quer assumir. Eu acho que para o homem é muito difícil assumir o evangelho dentro de uma casa.
Isso.
Porque normalmente ele não vai ter o apoio da mulher. Eu acho que dificulta muito. A mulher dificulta muito a vida de um homem,
muito,
de um cristão, para buscar a Deus. Depois vem os filhos. Também é outra dificuldade. Eu acho que para o homem hoje está... coisa complicada. Complicada. Tem que correr atrás. A modernidade, tem que ter dinheiro, tem que ter carro bom, tem que ir passear. Né? Normalmente a mulher quer passear, quer fazer férias, tirar férias e tal. Eu acho que isso tudo, para o homem assumir Deus mesmo, olha que está muito difícil. Porque ele vai ter que pagar um preço. Ele vai ter que pagar um preço, ele vai ter que ser homem demais, assim, para falar não, pronto.
Bom.
Complicado mesmo.
Amém. Dá para ele, amém. Uma mais nova, uma mais velha.
Eu concordo, é mesmo. É, o senhor falou assim, às vezes a gente quer que a outra pessoa faça, né? A gente não. Aí você quer que a pessoa seja, que busque a Deus, você não. E mesmo a gente querendo buscar a Deus, a gente ainda atrapalha o outro. Esses dias mesmo, conversando com a Mauri, eu precisava fazer um negócio, falei, ah, por que você não faz assim, assim, tal, tal, né? Conversei com ele, falei, mas ora primeiro. Aí ele orou, e Deus respondeu na mesma noite. Ele sonhou que fazia o que a gente estava conversando, mas que eu cozinhava uma borracha na panela de pressão para dar para ele comer. Então, aí, não pode confiar na mulher. Aí eu conversando com a Neide hoje, o homem não pode confiar, porque a mulher ela é muito usada pelo diabo. O homem tem que buscar muito a Deus para ele saber que hora que é o diabo que está ali na mulher. Porque a gente é usada, a gente nem percebe isso. Então eu concordo que o homem é muito difícil para ele, porque cabe ele todas as decisões, cabe ele a responsabilidade, cabe ele dirigir, cabe
ele... Pois é, ele precisava ser um homem de Deus.
De Deus.
Então você, então eu vou me casar com um homem de Deus, porque eu sei que ele vai me ajudar. Eu vou me casar com um homem de Deus, porque eu sei que ele vai segurar. Tá. Porque como você falou, a Virgínia também, se o homem for um homem de Deus, ele segura. Porque ele é homem. Aí ele segura. Amém? Ele segura, mantém ali, firme, tal. Porque ele é o Senhor, ele é a cabeça. A mulher pode ser a mais vagabunda que for, a casa dele não cai. A casa dele não cai.
Irmão Cine, só pelo fato dele ser homem, ele já tem uma autoridade.
Claro.
Né? E toda mulher gosta disso.
É.
A gente ultrapassa os limites porque eles não... Porque às vezes o homem ele não procede com aquela autoridade que foi dada para ele.
Não resiste.
Se ele abrir,
porque você
guarda,
tem que resistir a diaba e ela fugirá de vós. Né? Né? Você tem que, não é assim, filha? Você tem que ajudar a mulher resistindo a diaba, né? Tem que resistir, você tem que ajudar, é uma maneira de ajudar, senão você vai comer a borracha que ela cozinhar para você, Maria. E borracha, adianta cozinhar a borracha? Acho que quanto mais você cozinha a borracha, mais... Ela nunca vai deixar de ser borracha, amém? Então, é isso aí. Resiste a diaba e ela... É uma maneira de ajudar a mulher. E a mulher precisa... A mulher, ela precisa de ter esse homem que resiste, que não deixa ela... Que depois ela vai, volta, né, Virgínia? Ela volta, combina, o homem precisa, a casa precisa ter um homem de Deus. Não é não? É sim. Amém? O que mais para falar? Silvio?
É verdade mesmo, é difícil. A casa, assim, do cristão, né? Quando ela quer, o homem quer governar conforme o cristão, é muito difícil mesmo. Eu concordo com a irmã Virgínia, que às vezes a gente tem dificuldade para poder contradizer, contrariar, às vezes a gente, entendeu? E assim também, como ela também, ela vê muita coisa no homem, ela se torna uma ajudadora da gente, né? Ela ajuda a gente. Agora,
às vezes a gente está enfiando para o buraco, ela ajuda.
A esposa nossa, ela não é assim uma inimiga, ela é para ser uma aliada. Mas é igual o senhor falou, mas ele quis casar com uma que não é.
Ele não.
Aí fica mais difícil, é muito difícil para ele, porque ele vai conduzir sozinho, né?
Para mim, o fator mais importante é o seguinte. A gente não acredita.
É.
não acredita no que está falando. É. Esse é que é o problema. Não acredita. Né, filho? Ele diz, só depois é que você vai. E aí depois, né, pai?
Porque assim, irmão, o que eu estava querendo falar é o seguinte, que eu me lembro quando eu fui casar, que a gente chegou e comentar com o senhor que a gente queria casar. Hoje em dia eu não sei como é que, se é assim ainda, mas assim, tinha a sabatina do irmão Rocinho. Que aí a pessoa, o senhor conversava com um, conversava com o outro, conversava com os dois, para ver assim, o propósito daquele casamento, né? Se era para ser casamento mesmo, né? E eu acho assim, que isso dava uma visão para a gente começar. E eu tenho aqui a Marisei com testemunha que até hoje a gente procura seguir tudo aquilo que a gente conversou naquela noite, entendeu? É. E a gente tem 18 anos de casado. Então, assim, eu acho que quando uma pessoa casa sem
uma orientação
de Deus, entendeu? Ela já está arriscando.
Já está meio caminho perdido.
Meio caminho para o mal mesmo, para o errado. É. E a gente sendo orientado, igual a gente foi, e o senhor pegou muito pesado com a gente falando, mostrando mesmo a realidade, os fatos, o senhor não escondeu, o senhor não poupou a gente, não. E tem sido, assim, difícil as coisas, os momentos, assim, hoje eu vejo que o senhor não exagerou em nada. É. Hoje, 18 anos de casado, é igual o senhor falou, a ficha cai agora, entendeu? É. Eu acreditei, mas, assim, hoje eu entendo, hoje eu concordo com o senhor de uma maneira diferente do que há 18 anos atrás. Mas, e a gente vê assim, igual a irmã Virgínia está falando aqui, ela está concordando hoje, né, Virgínia? Pelo que você viveu, pelo que você entendeu, né, e tudo mais. Se fosse, seria tudo diferente. Então, acho que eu fugi um pouco do assunto, mas eu só acredito assim, que quando a pessoa crê na hora, ela entende na hora, tudo é mais fácil. Porque aí ele não casa com a mulher errada, ela não casa com o homem errado.
Pois é, nós começamos falando assim, desculpa interromper, assim, vamos assim, que o homem de Deus deve se casar com a mulher de Deus. E que a mulher de Deus deve se casar com o homem de Deus. Não é assim? Por exemplo, Isaac ia se casar. Isaac queria se casar. Abraão, ele viu logo o seguinte: se eu arrumar uma mulher de Deus para ela, para ele, vai dar certo. Eu tenho certeza que vai dar certo. Pronto. Aí Abraão, então, Isaac nunca tinha visto Rebeca. Mas Abraão recomendou o servo dele, falou, você vai lá, eu quero uma mulher daquele lugar, daquela família, eu quero que você tire dali, não traz de outro lugar não, que eu não quero. Como que eu vou saber? Deixa que Deus proverá. Então, aonde Deus foi arrumar, aonde Abraão foi arrumar uma mulher para o filho dele, para Isaac, foi lá, ele trouxe uma mulher de Deus com um homem de Deus, não tem como dar errado. É isso, não tem como dar errado. Agora, arriscar e pensar que vai dar certo depois é muito perigoso.
É demais, eu acho que
é muito perigoso.
Eu vejo assim, as pessoas às vezes conversam assim, eu acho que arriscar demais é muita doideira do cara achar que vai dar certo. Porque às vezes Deus tem misericórdia, converte, tudo. Mas se ele tem a oportunidade hoje de fazer certo, né?
Amém. Marcela. Pega aí, Marcela. Não, mas fala aí, Marcela. Então dá para o Vitor, Marcela. Dá para o Vitor. Hã? Não? Erickson. O Vitor conversa toda hora.
Não, eu...
Eu acho bom o Vitor, mas o Erickson, os dois pegam pesado com o outro.
Eu concordo com o Erickson. E concordo também com a reunião, com a palavra. Tudo é verdade. Né? Com certeza, é o que a Virgínia falou, é o que a Eliana falou com o Ramiro. Com certeza é verdade. Igual o senhor falou, a gente que ainda não é esse homem de Deus também que deveria ser. E também não temos dado crédito que deveria à palavra de Deus. Prova é que quantas vezes Deus vem falando com a gente e a gente não faz. Mas graças a Deus que Deus está mostrando, né, mais uma vez. E quem sabe dessa vez nós vamos fazer.
Você está falando uma coisa importante, Dê. Por exemplo, eu quando eu conheci o Evangelho, conheci a palavra, conheci a orientação de Deus, eu já estava casado, eu já tinha um tempo e eu não podia dispensar minha esposa, nem minha esposa me dispensar. A preocupação que eu tive foi em me converter. A preocupação que eu tive em ser o homem de Deus. Eu vou ter que ser, queira ela ou não. Eu tenho que ser um homem de Deus. E eu acho que, tomando essa atitude, eu ajudei. Eu ajudei a Deus. Eu pude ajudá-la. Eu paguei um preço altíssimo. Quem me conhece mais tempo, quem acompanhou, que tem mais, caso Ramiro, mais a Lázaro, que sabe a luta, a dificuldade, o preço que eu tive que pagar. Mas a decisão que eu tomei foi essa. Eu tenho que me tornar um homem de Deus. Não sei se alcancei isso, não sei se consegui ainda, continuo ainda lutando, pelejando, mas não me arrependo nem um pouquinho ter tomado essa decisão. Custe o que custasse. Custasse o que custasse. E realmente custou. E foi bravo. Foi difícil. Custou. Mas não me arrependo de ter tomado essa decisão. Não me arrependo. E eu digo sinceramente, foi bom para a minha casa. Foi bom para a minha casa. Foi bom para os meus filhos. Foi bom para a Milce. Né? Pode perguntar para ela. Não está aqui presente, mas pode perguntar para ela. E eu entendo assim, que a nossa salvação, a sua salvação é essa. Amém? Torne você mulher ou homem, torne você uma mulher de Deus e não espere pelo seu marido. Torne você um homem de Deus e não espere pela sua mulher. A maneira de ajudar um ao outro é dessa forma. Eu não sei com o Ramiro mais a Lázaro quem começou primeiro, mas o certo é que acho que foi a Lázaro que começou primeiro, foi lá. Que foi, ajudou o Ramiro. E hoje eles se ajudam mutuamente. Depois eles se ajudam mutuamente. O Silvio teve que ter muita paciência com a mãe dele, foi mais dele. Mas hoje a mãe dele certamente não ajuda o Silvio. Né? E tem que ser rápido, tem que ser logo, logo. Porque o tempo passa, né, Geraldo? O tempo passa e de repente você quer tomar a decisão e já passou, né? Passou, né, Geraldo? Você quer tomar, você ficou esperando, 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 esperando. Né, Virgínia? Não fica sempre esperando pelo outro, tal. Os filhos vão crescendo, você não está percebendo, você não está... Não está ainda acontecendo a coisa. Quando você vê a casa, caiu. Né? Amém? Amém, Vitor? Amém, né, gente? Então, ó, 10h15 já. Não, fica aqui até meia-noite. Amém? Então, amém, Rosimar? Valeu? Amém. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Agradecer a Deus. Amém? Amém, Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Pai. É por tudo que o Senhor tem falado. Pela palavra de Deus. Pela palavra que não deixa dúvida. Pela palavra que quando nós analisamos aquilo que foi escrito para nos ajudar. Tudo o que foi escrito para ajudar a igreja. Para que a igreja pudesse se espelhar naquilo que foi escrito. Foi para a nossa salvação, foi para a edificação da igreja. As coisas foram escritas, os exemplos, a vida dos irmãos lá atrás, a vida do Senhor, tudo foi escrito para que a igreja hoje tivesse como se basear, tivesse alguma coisa sólida onde ela pudesse segurar. E nós somos gratos ao Senhor Deus, porque o Senhor tem dado entendimento, tem aberto os nossos olhos, tem nos feito entender as Escrituras. E cada vez que nós meditamos, cada vez que nós olhamos e vemos da forma, do lugar onde o Senhor tem nos mostrado, nós só temos que agradecer, só temos que dar graças ao Senhor, meu Deus, pela igreja que nós somos. Nós reconhecemos, reconhecemos a dificuldade, estamos ajudando os mais novos, nós estamos estendendo a mão aos mais novos, aos jovens, né, aos casais recentes, os casais ainda, que é tempo de se posicionar, ainda é tempo de decidir. Ainda é tempo de mudança, ainda é tempo de colher aquilo que o Senhor tem nos falado, o Senhor tem nos ensinado. Te louvamos, Jesus. Damos graças, Senhor. Que seja feita a Tua vontade, né? Que a palavra de Deus jamais venha faltar. Que a mesa que o Senhor sempre coloca para nós seja a porta todas as vezes que a sua igreja se reunir. Amém.